De facto, esta vinda por 2 dias a Roma teve a ver sobretudo com a audiência que muito nos privilegiou com o Santo Padre, o Papa Francisco. Foi uma audiência e um encontro marcados com muita rapidez que nos surpreendeu. Nós mostramos disponibilidade e interesse para esse encontro num dia. E poucos dias depois, praticamente uma semana ou pouco mais do que isso, nós tivemos uma resposta positiva. E, portanto, foi com grande prazer que nos deslocámos aqui à Itália e acabamos, há poucos minutos, de ter um encontro muito marcante com o Santo Padre, seguido de um encontro também com o Sr. Cardeal Bertone, Secretário de Estado Bertone, com quem trocámos também impressões muito interessantes sobre as relações entre a Santa Sé e Cabo Verde e sobre o papel da Igreja Católica no nosso país.
Portanto, o que é que disse ao Santo Padre e o que é que o Santo Padre também disse ao Senhor Presidente? Em que é que consistiu o colóquio?
Nós falamos, creio que tivemos juntos 30 minutos, foi um tempo precioso. Não precisámos de intérprete, portanto, ele falava castelhano, eu português, ou uma mistura de portunhol, não é? Conversámos sobre o papel da Igreja Católica em Cabo Verde, sobre a formação da própria identidade cabo-verdiana, que toda ela é moldada sobre valores cristãos. Falámos sobre o acordo que irá ser assinado entre a Santa Sé e Cabo Verde dentro de poucos dias pelo Governo de Cabo Verde e o Secretário para as Relações Exteriores e das Relações com os Estados. Convidei-o, logo que possível, a fazer uma visita a Cabo Verde, o que constituiria uma grande prenda para toda a comunidade católica do país, que é maioritária em Cabo Verde. Falámos um pouco sobre Cabo Verde. Disse-me que desconhecia o facto que eu lhe transmiti de que a Diocese de Santiago em Cabo Verde terá sido a primeira diocese em África e que tinha jurisdição sobre quase todo o continente africano durante muitos anos. E transmiti-lhe mensagens até dos nossos bispos, do Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, do Bispo Mindelo, e também do nosso Bispo Emérito, Dom Paulino, que, meio a brincar, disseram: olha, diga ao Santo Padre que se ele pensar fazer uma visita à África, ele está obrigado a ir a Cabo Verde e talvez começar por Cabo Verde, que é a primeira diocese. Também falámos de uma questão muito, um dossiê que eu não conhecia pessoalmente. Eu hesitei se devia falar com o Santo Padre sobre isso nos 30 minutos, mas ele é que me abordou sobre um dossiê que possivelmente grande parte dos cabo-verdianos desconhece e que tem a ver com Guarda Manuel, ou Escravo Manuel, que terá sido uma pessoa que tem as suas origens em Cabo Verde e que aportou à Argentina e que guardou e protegeu a imagem da Virgem Maria, fazendo com que a imagem ficasse numa zona da Argentina, sítio hoje que é um grande santuário de Nossa Senhora de Luján, que é padroeira hoje em dia da Argentina, Uruguai e Paraguai. E está em curso já há alguns anos, o processo de beatificação do escravo ou do guarda Manuel. Portanto, o Santo Padre conhecia bem esse dossiê, falou-me dele e falou com muito entusiasmo também sobre esse dossiê. Mas, no fim, perguntou-me o que é que ele podia fazer para Cabo Verde, principal. E eu respondi-lhe que o que ele mais podia fazer para Cabo Verde era rezar por Cabo Verde, pela paz em Cabo Verde, reforçar a presença da Igreja em Cabo Verde e, sobretudo, dos valores que moldam a identidade de Cabo Verde. E ele disse: olha, esse pedido nós faremos tudo para o satisfazer.
E aceitou o convite a ir a Cabo Verde?
Sim, mas naturalmente que não falamos e não falou ainda em datas, que creio não ter ainda um programa de visitas ao exterior ainda. Para além, creio que de uma excursão ao Brasil, já estava prevista, que é para um evento mundial que tem a ver com a juventude.
Portanto, o senhor presidente referia há bocadinho que a concordata entre a Santa Sé e o Estado de Cabo Verde será assinado
Possivelmente no dia 10 de junho.
no dia 10 de junho. É a informação que temos também que será no dia 10 de junho e que, para esse efeito, se deslocará a Cabo Verde o senhor secretário de Estado para as relações
Com os Estados.
com os Estados, o cardeal Domenico Mamberti. Portanto, pode-nos dizer quais são os pilares desse acordo?
Eu, por acaso, tive num encontro com o secretário de Estado, o cardeal Bertone. Também esteve presente o secretário Mamberti, não é?
Sim.
Também esteve presente e falámos um pouco sobre a importância desse acordo, a concordata. A concordata, no fundo, é um acordo estabelecido entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé e que define o estatuto jurídico da Igreja Católica em Cabo Verde. Havia uma concordata anterior dos anos 40 do século passado, mas assinada com o Estado português, e, portanto, este acordo é atualizado, está mais de acordo com o facto de nós sermos hoje um Estado independente, de sermos um Estado de Direito e uma democracia. Se pudesse, em poucas palavras, definir as linhas mestras desse acordo, diria que, por exemplo, são contemplados e são regulados aspectos como a eficácia civil das sentenças eclesiásticas sobre o matrimónio. Refere-se também à dispensa pontifícia do chamado casamento rato e não consumado. Prevê regras claras sobre a possibilidade de introdução do ensino da religião católica e da moral católicas nos estabelecimentos de ensino público não superior. Questões de direito de propriedade. No fundo, tudo tem a ver com as relações entre a Santa Sé e a Cabo Verde do ponto de vista da ação cotidiana da Igreja Católica nas ilhas. Portanto, são aspectos que, são esclarecidos e são desenvolvidos. Esses aspectos são alguns dos que eu aqui... dos que contam do acordo.
Portanto, já se fala de uma certa secularização em Cabo Verde, embora o povo seja um povo católico por tradição.
Sim, evidentemente que, como ele disse, a concordata escreve-se num quadro jurídico. Nós somos um Estado independente, somos um Estado de Direito, temos um Estado constitucional, portanto, que é um Estado que se funda e se limita pela Constituição da República, e, portanto, todas as questões abrangidas pelo acordo têm que situar-se também no âmbito do respeito pelos valores da Constituição de Cabo Verde. Para dar um exemplo, somos católicos, o problema do ensino da religião tem que se moldar, digamos, num quadro dos valores e dos direitos constitucionais vigentes em Cabo Verde. Nomeadamente, tem que haver aceitação das pessoas, por exemplo, não se pode impor o ensino a quem não o queira ou não o deseje. Isto é um pequeno aspecto para dar a ideia de que, sendo um acordo internacional, do nosso quadro de sistema jurídico, os acordos internacionais, salvo alguns casos, também se situam no plano de subordinação à Constituição da República.
Está nesse âmbito da presença de outras religiões. Dizíamos que Cabo Verde é um país tradicionalmente católico, mas nos últimos anos temos também a presença de outras religiões, antes um bocadinho estranhas, entre aspas, a Cabo Verde, como é o caso do Islã, por exemplo. Isso é qualquer coisa que...
Sim, é um fenómeno novo em Cabo Verde. Nós tradicionalmente somos um país de esmagadora maioria cristã, uma grande maioria católica, que convive com outras religiões cristãs, com a Igreja de Nazareno, com os Adventistas do Sétimo Dia, mas sendo um país aberto, aliás, historicamente também, a sociedade cabo-verdiana foi sempre uma sociedade aberta à permuta de culturas, à permuta de valores, e isso tem sido um aspecto muito positivo do ponto de vista daquilo que poderíamos dizer a formatação atual da sociedade cabo-verdiana. Nos tempos mais recentes, sobretudo depois da nossa pertença à comunidade dos Estados da África Ocidental, que prevê, de uma certa maneira, livre circulação de pessoas, Cabo Verde hoje também é um país de imigração. Nós fomos um país tradicionalmente de emigração. Hoje nós temos em Cabo Verde várias dezenas de milhares de africanos que procuram Cabo Verde para viver e para trabalhar. Cidadãos da Guiné-Bissau, cidadãos do Senegal, do Mali, da Serra Leoa, da Nigéria, do Níger. E boa parte desses imigrantes professa a religião islâmica. Naturalmente que, sendo nós um Estado laico e sendo nós um Estado constitucional que garante a liberdade religiosa e a própria liberdade de culto, em Cabo Verde não há proibição de religiões. Agora, nós, evidentemente, tendo uma matriz cristã social, isso não pode deixar de ser relevante de vários pontos de vista. E temos que estar, o Estado de Cabo Verde tem que estar atento a fenómenos que, por vezes, a coberto da religião, possam trazer alguns problemas do ponto de vista do cimento da coesão social, da tranquilidade pública e da importação de fenómenos estranhos que possam pôr em causa a própria estabilidade do nosso regime democrático. Mas isso, que fique claro, não tem a ver com a aceitação de todas as religiões, da sua prática, tem a ver com fenómenos que, muitas vezes, a miúde, são desenvolvidos, são trazidos a pretexto, a coberto da prática de divulgação religiosas.
Portanto, não há apreensão nem da parte das instituições, né, ou não, da população, como já às vezes se ouve.
Sim, às vezes, evidentemente, que a perspectiva do cidadão, a perspectiva dos responsáveis religiosos, não são exatamente as mesmas da dos responsáveis políticos. Nós, eu como Presidente da República, o Governo, o Parlamento, os tribunais, nós temos que estar atentos aos fenómenos políticos, sociais, religiosos e culturais, mas também temos que nos guiarmos pelos princípios e pelas regras constitucionais e pelas opções de vida que nós temos desde há muitos anos. Quero dizer que os responsáveis políticos têm que estar atentos à evolução dos fenómenos e, portanto, sempre que houver necessidade de alguma regulação, de alguma intervenção, não podem abster-se de o fazer para a defesa, digamos, das instituições do Estado, das instituições republicanas e das instituições democráticas.
Falava de uma certa secularização de que falam os bispos e que se nota em Cabo Verde, e isto tem certamente também a ver com a educação, não é? E nos últimos anos tem-se multiplicado o número de universidades em Cabo Verde, mas falta ainda uma universidade católica e sabemos que há gente da Igreja que já tem vontade que isso aconteça. Qual é o seu parecer sobre isso? É algo que acha que é necessário, visto que vem do mundo académico também?
Sim, não vejo nenhum problema nisso. Nós temos tido um fenómeno de grande expansão universitária. Em Cabo Verde já é um fenómeno, quer dizer, que parecia impensável há 10 anos atrás. Pela primeira vez na nossa vida, hoje temos, eu suponho que neste momento Cabo Verde deverá ter perto de 22 mil ou 23 mil estudantes do ensino superior, e mais de metade estuda em Cabo Verde. É um fenómeno novo. Que antes estudavam todos, era Portugal, Brasil, um pouco por Itália, Alemanha, mas sobretudo Portugal e Brasil. Este é um fenómeno novo que tem, sobretudo, vantagens. Evidentemente traz alguns problemas, tem a ver com o controle da qualidade do ensino, com o controle do rigor na escolha dos docentes, tem a ver com a criação de condições para que haja investigação científica. E também é um fenómeno que se traduz em haver um maior número de estabelecimentos de ensino superior privado que públicos. Temos universidade pública, mas o resto são todas universidades privadas. O que quer dizer que uma universidade católica seria bem-vinda. Evidentemente que haverá sempre aspectos por serem definidos e serem regulados. É uma ideia que vem já de alguns anos, essa ideia de uma universidade católica, e creio que há condições para que a curto prazo isso venha a acontecer de facto.
Ainda relativamente à concordata entre a Santa Sé e o Estado de Cabo Verde, temos um embaixador junto da Santa Sé na pessoa do Dr. Domingos Mascarenhas, que não é residente aqui, reside em Angola e tem também outras embaixadas a seu cargo. Isso vai facilitar termos a Cabo Verde ter um embaixador junto da Santa Sé, residente na Itália?
É uma questão que está a ser estudada. Posso dizer que ainda há poucos dias eu troquei umas impressões com o seu primeiro-ministro sobre essa questão. Evidentemente, Cabo Verde, sendo um país que não tem grandes recursos, tem que ser muito criterioso na escolha das embaixadas. Nós temos poucas embaixadas do ponto de vista relativo, porque as embaixadas custam muito ao erário público. Mas o governo, em articulação com o Presidente da República, estará a estudar, digamos, a melhor forma de o embaixador poder ter uma presença mais forte junto à Santa Sé. Portanto, é um assunto que ainda está em estudo, está em discussão, e talvez, proximamente, possamos ter respostas mais concretas para dar aos interessados.